Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razor Cast. Chegou a hora de comemorarmos os 25 aninhos de um dos jogos mais importantes da história. O game que foi a base fundamental de uma franquia bilionária, dona de filmes, animes e uma quantidade absurda de produtos licenciados. É claro que eu estou falando dela, estou falando da franquia Pokémon e mais especificamente falando do aniversário dos primeiros jogos da série Pokémon. E é claro que eu não estou aqui sozinho. Estou aqui com ele, que é o maior fã de Pokémon da Razer Brasil, depois de todas as outras pessoas, Matheus! Matheus de verdade, como é que você tá, Matheus?
Eu tô muito bem, ansioso pra falar de Pokémon, essa coisa incrível. Enquanto eu pesquisava sobre, até me deu uma vontade de jogar o Pokémon do Switch. Inclusive tem DLCs novas, né, legais pra jogar no Switch. E cara, uma coisa é você não gostar de Pokémon, outra coisa é você não saber dizer o nome de pelo menos três. Todo mundo sabe o nome de pelo menos três pokémons, por mais ignorante que seja a pessoa. Se eu perguntar pra minha mãe três, ela vai falar até quatro.
É até interessante lembrar que o aprendizado do nome dos pokémons iniciais tá incluído na Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Ou seja, você é obrigado na escola a aprender o nome de Charmander, Squirtle e Bulbasauro. Isso aí é lei, está escrito, pode compartilhar, fonte confiável. Vi no zap da minha tia e realmente isso existe. E Matheus, você já fala aqui pra gente qual era o seu Pokémon inicial favorito, qual que você escolhia já?
O meu Pokémon inicial favorito com certeza era o Charmander, porque depois a gente usava o Fly e assim, ele era capaz de soltar fogo. Eu achava muito complicado ter Pokémons tipo fogo. E principalmente eu pensava em toda a destruição que ele poderia causar, porque quando eu passasse por qualquer Pokémon do tipo inseto ou planta, tacaria fogo nele, foda-se, queimar tudo mesmo, entendeu? Agronegócio tem que... Enfim. E aí, eu escolhi o Charmander.
É, o Charmander, né? Nada como um Pokémon que carboniza todos os outros. Esse negócio de molhar, amarrar numa videira, isso aí não cabe. O legal é você destruir tudo em chamas, porque é assim que a gente resolve a maioria dos nossos problemas. É, assim como, eu vou lembrar aqui de uma história que grandes amigos meus me contaram, que era um rapaz, garoto que sempre jogava Pokémon, acho que era o Red ou Fire Red, e ele sempre escolhia o Charmander e colocava o nome de parceiro, sem I. Ele não colocava parceiro com C cedilha, porque, óbvio, o console não tinha essa letra com esse acidente ali, a cedilha, mas ele escrevia parceiro sem I, porque não é necessário. Aí já mostrando um total domínio da língua portuguesa e principalmente das mudanças na linguística da nossa língua mãe. E Matheus, é claro que hoje a gente vai falar dos primeiros jogos de Pokémon, porque ó, ao contrário do que muita gente pode se lembrar, os primeiros Pokémons não são Pokémon Red e Pokémon Blue. Os primeiros jogos da série Pokémon são Pokémon Red e Green, não é verdade?
Exatamente. O Blue veio como um updatezinho mais tarde para o público japonês, principalmente. O negócio era Red e Green, tanto que depois veio Fire Red e o Leaf Green, quando chegou no Game Boy Advance. E o que eu queria só completar aquilo lá que eu falei do Fly... O surf, cara, você consegue fazer um Psyduck aprender surf, entendeu? Então ele é totalmente inútil, eu preciso de pokémons que consigam me dar utilidades mais tarde. Eu sim uso os pokémons como ferramentas, igual a equipe Rocket muito bem fazia. Que Pokémon, como vocês sabem, é um jogo vegano, um jogo pra pregar o veganismo. É rinha de galo, mas ao mesmo tempo é rinha de galo na amizade, é tudo uma questão amistosa. Agora você encontra a equipe Rocket e precisa destruí-los porque eles usam os pokémons como ferramentas e... aparentemente o jogo é contra isso. Eu sou super a favor.
Cara, até porque a humanidade cresceu exatamente fazendo o que a equipe Rocket fazia, né? Que era o quê? Usando os animais como ferramentas. E aí o maior avanço tecnológico da humanidade foi começar a usar outros seres humanos como ferramentas. Que é exatamente o que a gente faz até hoje. Então tá aí, ó, uma mensagem alegre e feliz pra todo mundo que se aproveita das outras pessoas. E é claro que a gente sabe que isso fica restrito a alguns signos, então se você, por exemplo, é de aquário, a gente sabe que você é uma boa pessoa. Já se você é de escorpião, você provavelmente é da equipe Rocket dos signos. É, Matheus, você falou aí também, ó, lembrei do Cut, lembra do Cut? O Cut ele não servia pra nada.
Nossa, o Cut era um dos mais chatos, era só pra acessar umas áreas mais...
É, cara, o Cut era pra pegar, era pra você ir numa árvore, pegar uma plantinha, você ir ali num outro lugar, pegar uma pokebola que tinha um item escroto. Mas o mais bizarro é que, assim, pensa bem, o Cut em si ele já não faz muito sentido. Porque se você vai cortar uma videira pra você poder passar, por que você não carboniza ela? Por que você não bota fogo nela?
Ou você pega um Pokémon e voa por cima. Inclusive, no Pokémon Go Pikachu, do Switch, agora você pode fazer isso. Você pega o seu Charizard... E você sai voando por cima das coisas. Isso é incrível pra mim. Isso é o que o Pokémon precisava desde o começo. Por que não tem um HM que se chama agachadinha? Aí você dá uma agachadinha, uma cambalhota ali ao redor da árvore e não precisa cortar a árvore também.
E a maior parte desses lugares, assim, não dá pra acessar. Cara, você é uma criança, você consegue passar nesses lugares, sim. Você passa embaixo da roleta do ônibus, tu acha que não passa numa videira que tá ali meio trincada? Claro que passa.
Você tem 11 anos. 11 anos é a idade certa de você ficar preso no vão do portão da tua casa, que tu achou que podia passar e não passou, de repente tá em bombeiro lá tentando estourar. Entendeu? Como é que você não passa no canto de uma árvore? Pelo contrário, você sobe na árvore, cai e quebra o braço, mas você pega o que tá lá atrás. Criança faz isso, cai e quebra o braço.
E ainda ganha um gesso em que você pode escrever aqui, ó, Charmander esteve aqui.
Exato. Assim. Cara, uma coisa que me deixa muito curioso é que no Red e no Green... O nome do personagem principal é Red, mas até então ninguém chamava de Red, todo mundo chamava de Satoshi. Aí quando chegou na segunda geração, ele era o chefão final. E aí falaram, o nome dele é Red, e aí você, caraca, então sempre foi Red. Beleza. E aí a contradição chega no primeiro jogo ainda. No manual do jogo tá dizendo que o Blue, que é o arquirrival dele, parou de brincar com ele e passou a fazer bullying. Tipo, eles eram amigos de infância, só que aí o Blue decidiu se tornar um Poké-treinador e acabou a amizade, acabou o amor. Só que no próprio jogo, o professor Carvalho fala, eles eram inimigos desde a infância. Ou seja, é uma coisa ou outra.
É, porque a infância, ela contempla, né, pode ser muita coisa. Tem gente que é criança até os 35 anos, já.
O nosso Chorão, ele era um adolescente de 40 anos também. Ele era um eterno adolescente, inclusive, saudade do Chorão. O Fiuk é um adolescente ainda, tem 30 anos, nada contra. Se a Cleo Pires, se a Glória Pires, mãe dele, tivesse dado educação direito, o menino não estaria nessa situação. Mas aí, beleza. O jogo fez sucesso pra caramba, vamos... Não sei se tô pulando etapas aqui. O jogo fez muito sucesso. Não, tá pulando.
Primeiro a gente tem que falar, é óbvio que você pulou as etapas, você nem explicou a questão do Green e do Red, desses lançamentos, porque o que acontece? Já que o Matheus lhe avacalhou aí, deixa que eu explique essa parte. O que acontece? O Pokémon Red e o Green, eles vieram em um primeiro momento e posteriormente chegou o Pokémon Blue, que foi lançado junto com o Red ao redor do mundo. Então assim, no Japão primeiro chegou o Red e o Green, posteriormente fizeram o Blue, e aí depois pra jogar pro resto do planeta, colocaram o Red e o Blue, entendeu? Esse foi o lançamento original, né? Posteriormente, quando vieram já os outros jogos lá, o Fire Red e o Leaf Green na terceira geração, aí foi realmente Red e Green fazendo referência aos originais que saíram, mas originalmente no Japão, Red e Green, pouco depois Blue, e aí Red e Blue pra todo o planeta, e aí depois veio Yellow e continuou do jeito que a gente conhece. Esses jogos saíram para o primeiro Game Boy, na época que Game Boy era só Game Boy, então não tinha Game Boy Color, não tinha Game Boy Advance, não tinha Game Boy nada, era Game Boy. Esses jogos saíram pra lá e o lançamento original foi no dia 27 de fevereiro de 1996.
Eu acho incrível pensar que esse jogo deu origem ao Pokémon no anime, e aí quando deu origem ao Pokémon no anime, o Red não se chamava Red, ele se chamava Ash Ketchum. E aí, o Ash Ketchum era totalmente igual ao Red. Só que tem um episódio da terceira temporada do Pokémon que o Ash fala assim, nossa, uma vez eu vi um filme sobre Pokémon. E aí, no filme, quem tá na tela? É o Red. Exatamente igual o Ash. Só que o Ash assistiu o Red, ou seja, ele praticamente se assistiu com outro nome. E, inclusive, o Red tem uma, se não me engano, uma Clefairy e um Pikachu. Ou seja, tá entendendo o lance?
Mais ou menos. Eu entendi que há um certo multiverso aí, onde meio WandaVision, onde pessoas diferentes estão compartilhando momentos únicos que não deveriam estar compartilhando pela linha cronológica, né?
Exato, é que nem Zelda. Esse novo Homem-Aranha aí, que vai ter os três, é como se eles se encontrassem também no...
Uhum.
Não, Spider-Verse já teve lá o filme, né?
Isso aí.
Em animação,
inclusive.
É muito
mais legal que qualquer coisa que a Marvel tenha feito.
Então, não precisa de Tobey Maguire, a gente tinha o Red e o Ash lá ao mesmo tempo, não tão ao mesmo tempo, mas assim, no cinema, né? Um assistindo e o outro na tela. E aí, era Red, saiu a geração 2, virou Ash por causa do anime, e o Red se tornou o vilão. Olha que coisa absurda. Os caras não se decidem.
É, porque assim, o negócio é você pegar o Ash e aproveitar aquela imagem dele, mas depois reposicioná-lo de uma outra forma em produtos futuros, né? É, até porque, é como você bem falou, esses jogos, o Pokémon Red e o Green, eles estabeleceram vários padrões que continuaram sendo utilizados posteriormente em todos os jogos, em todos os outros produtos. Ou seja, a ideia de você conhecer e coletar informações sobre todos os Pokémons através do Pokédex, que a gente vê inclusive no anime, surgiu nessa primeira série de jogos. Inclusive, os dois primeiros jogos da série já estabeleceram o padrão de vir jogos em pares. Então, Red e Green, Gold e Silver, X e Y, Sword and Shield. Qual mais que eu tô esquecendo? Tem Sun and Moon.
O que saiu agora que eu tenho lá em casa que eu esqueci o nome já.
Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Omega Ruby, Alpha Sapphire, Ruby Sapphire também, Diamond Pearl. E enfim, todos os remakes que foram sendo feitos também dos jogos anteriores.
Heart Silver.
Perdão?
Soul Silver, Heart.
Isso aí. Heart Gold e Soul Silver. Então, todos esses jogos, eles vêm em pares e isso já vem desde o primeiro lançamento original do Pokémon Red e do Pokémon Green. Outro detalhe interessantíssimo também é que esses jogos, eles trazem também a necessidade de você coletar todas as insígnias de ginásio para você poder se tornar o campeão Pokémon. Você enfrenta também uma Elite Four no Pokémon Red e no Pokémon Green. E depois que você completa ali o seu Pokédex, você já tá... Já zerou basicamente o jogo, né? Porque ele não conclui de uma certa forma. Ele continua ali direto, mas você meio que fica sem ter o que fazer depois de coletar as informações dos 151 pokémons e pegar todas as insígnias possíveis.
É meio triste, assim, quando você termina de enfrentar o G4 e volta pra sua cidade natal, por exemplo, pra Pallet, vai dar um rolê por aí, porque você acaba encontrando um pokémon, tipo um Caterpie, e você tá lá com, sei lá, um Blastoise nível 77, e, cara, é até cruel você fazer uma coisa dessa, sabe? Eu tento dar run pra não matar o bicho, porque é muito triste, um Caterpie. É tipo você esmagar uma formiga com um guindaste, sabe? É totalmente descabido uma coisa dessa.
Uma das coisas que realmente acontece, você tem que tomar um certo cuidado, porque ataques críticos podem matar o Pokémon que você tá precisando capturar. Como já aconteceu comigo, quando eu fui capturar meu Kyogre, e eu dei um hit crítico, que nunca pegava aquele hit crítico, mas pegou, e aí meu Kyogre foi pro saco e, enfim, não consegui capturá-lo. Isso aí me entristece até hoje.
Inclusive, esse foi o jogo que introduziu o... Se você ler direto, é Missing, mas é Missing Number, né? O Pokémon que estava faltando ali, que é um bug, ele corrompe o seu save, destrói a sua vida e, às vezes, tem chance de aniquilar alguém da sua família. Ele é um bug muito simples de se reproduzir. Basta você falar com o cara que ensina a capturar Pokémon, logo em seguida você usa Fly para uma região, quando você chega naquela região você usa Surf, e fica ali girando até achar esse bug. Dizem que seria o Cubone, que era um Kangaskhan, que a mãe morreu. Tem toda aquela história, mas a verdade é que ninguém sabe da verdade.
O quê? O Cubone e o Marowak, tu fala?
Não, no caso, o Cubone é um Kangaskhan, que a mãe morreu e ele se aproveitou do osso dela, do crânio dela, e aí ele virou um Cubone, e aí depois ele... Né,
nossa, eu lembro disso aí. Esse tipo de história, que nem o Ash tá morto, né? Tá em coma, esse tipo de coisa.
É porque, na realidade, era pra ter mais pokémons ali. Inclusive, o Pokémon Blue, quando ele foi lançado no Japão, foi o primeiro jogo Pokémon lançado sozinho. Mas, na realidade, ele era meio que uma correção. E ele trazia, claro, alguns pokémons diferentes. O lance de você lançar duas versões do Pokémon é genial, porque a pessoa, muitas vezes, acaba comprando as duas. Se ela não tem amigos, pra trocar Pokémon, pra evoluir Pokémon, ela vai comprar as duas. Assim, não sei se todo mundo sabe, tem alguns Pokémons que a evolução só acontece depois que você faz uma troca entre dispositivos.
Que era através do cabo Link, né?
Exatamente. O Game Link do Pokémon. E aí, esse Game Link foi também o fator determinante para o surgimento de uma lei no Japão. Uma lei de ato de prevenção à competição injusta. Basicamente, você não pode fazer hack room, não pode modificar o hexadecimal dos jogos do Pokémon e trazer para as novas gerações Pokémons hackeados, porque lá é crime. E teve um homem que foi preso na semana passada, no dia 5 de fevereiro, em Aichi, no Japão, porque ele vendeu um personagem hackeado no Pokémon Sword Shield. Não sei exatamente como foi descoberto, mas parece que existe um mercado negro absurdo de pokémons. Olha só, você cria um jogo, com isso surge um mercado negro disso, desses bichos virtuais, e surge uma lei que leva pra prisão alguém que, sabe, transporta clandestinamente esses pokémons.
Imagina se tivessem criado uma lei aqui no Brasil pra pegar a galera que jogava Guns The Duel, né?
Nossa, eu tinha rodado faz tempo, já tava na prisão há 30 anos.
E aproveitando esse momento, chegou a hora de pegar mais uma curiosidade dele. Um mago que traz sempre os segredos mais obscuros dos games, Renato Cavaleira.
Vem, Cavaleira!
Da eu sou Renato Cavaleira, jornalista, pesquisador, roteirista e eu também quero ser um mestre. Hoje eu vou te contar a biografia de um trabalhador que correu atrás do que gosta, não importando o quanto tivesse que sofrer por isso, criando um marco na história. Esse cara é Satoshi Tajiri e tudo começa na zona rural do Japão. Quando criança, Tajiri gostava de colecionar insetos e por isso ele criava técnicas e táticas para caçar os bichinhos. Mas com a expansão da vida urbana, foi ficando cada vez mais difícil praticar o seu hobby. Então ele encontrou nos games uma forma de ter novas aventuras empolgantes. Logo, ele passou a se dedicar aos videogames e foi na maior rival da Nintendo que ele começou a se destacar. Quando uma de suas ideias para jogos novos ganhou um prêmio da SEGA. Satoshi tinha apenas 16 anos e isso estimulou a aprender a fazer games. Por isso, ele decidiu não fazer faculdade, mas sim um curso técnico para seguir na área. Seu amor por jogos fez ele ainda adolescente criar uma revista de games, com dicas, easter eggs, macetes para os mais diversos jogos da época. Ele escrevia cada edição à mão e juntava as páginas usando um grampeador. Foi a partir dela que ele conheceu um amigo que gostava de desenhar e ajudou a profissionalizar as edições. E pouco depois a transformar a editora amadora em uma empresa de videogames. Com isso, eles começaram a publicar jogos para várias plataformas como arcade, Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. Só que nenhum jogo era um grande sucesso e isso gerou problemas. O jogo que fez eles estourarem começou a ser feito em 1990, quando Tajiri viu um acessório para Game Boy que conecta dois consoles para jogarem juntos, o cabo Link. Já tendo a experiência de como lançar um jogo, Satoshi iniciou a produção da aventura que ele sempre quis fazer, voltar aos tempos rurais simples e levar os amigos para caçar insetos e dividirem experiências. Foi assim que ele começou a conceber a franquia Pokémon. Só que devido ao cabo Link, o jogo só poderia funcionar no Game Boy. Então, antes de tudo, ele precisaria convencer a Nintendo que o jogo valeria a pena. Satoshi aproveitou sua reputação como programador e conseguiu uma reunião com os executivos da companhia. E após apresentar o projeto, veio a resposta. Ninguém entendeu o jogo. Porém, Shigeru Miyamoto, criador de Mario, Zelda, Donkey Kong e vários sucessos gigantescos da Nintendo, viu potencial no jovem e passou a ser o seu mentor, auxiliando ele durante os 6 anos de produção de Pokémon, até quando o dinheiro da empresa acabou e os funcionários não recebiam nada, fazendo ele morar de favor, sendo ajudado pelo pai para continuar apostando no seu grande sonho. Foi assim que a pequena revista escrita à mão, chamada Game Freak, criou uma das maiores franquias da história, não só dos videogames, mas de todas as mídias, levando crianças a terem aventuras com monstrinhos que cabem no bolso, como as que Satoshi tinha na infância. E é por isso que quando você joga Pokémon, tradicionalmente, um dos primeiros adversários que você encontra é o Bugcat, que significa caçador de insetos. Mais do que um personagem no jogo, aquele Satoshi Tajiri dentro de Pokémon, voltando aos tempos de criança para jogar com você. Eu sou Renato Cavalheiro e eu estarei sempre trazendo novos conteúdos e curiosidades aqui para o Razercast. Você pode saber de muito mais curiosidades legais como essa conhecendo meu canal no YouTube, O Segredo dos Games. É só colocar na busca do YouTube e nas opções marcar para visualizar apenas os canais. E você vai achar ele lá roxinho para você. Se inscreva lá para conhecermos grandes histórias juntos. Buenas!
Bom, e essa foi mais uma curiosidade com o Renato Cavalheira, mas eu já trago mais uma aqui pra vocês também. Você sabia, Matheus, que o Pokémon Mew não estava planejado pra entrar no jogo?
Dessa eu não sabia.
O Mew, olha que coisa! O Mew, ele foi criado meio como uma pegadinha no desenvolvimento ali dentro da Game Freak, né? Que é a dona do Pokémon e tal, junto com a Nintendo. E numa entrevista do Satoru Iwata e do Morimoto-san, que trabalhava na Game Freak, né? Que é Shigeki Morimoto, o nome dele. Eles falaram que, na verdade, assim, o Morimoto fez uma pegadinha ali, criou o Mew, tá? Todo mundo zoava. Sobrou um espacinho no cartucho, colocaram o Mew. Só que, assim, ele não era pra ser jogado, de fato. Eles só colocaram lá pra, se depois daqui a algum tempo a gente quiser usar, ele tá ali. Tá guardado ali pra, enfim, tá dentro do cartucho. Só que rolou um bug que ninguém estava prevendo. E o Mew acabou aparecendo no jogo de alguns jogadores. E aí ficou parecendo que era assim, que óbvio tinha uma sequência específica, você conseguia acessar o Mew. Ficou parecendo que eles tinham planejado aquilo tudo, como o próprio Morimoto falou, mas não foi o caso. Então eles achavam que podia rolar um monte de problema, mas aconteceu que não rolou. Todo mundo ficou feliz. Mais uma novidade incrível de Pokémon e todo mundo saiu por cima falando... É isso aí.
É, foi tudo planejado, galera. Ainda bem que vocês gostaram. E ele parecia um pequeno espermatozoide, né? Um girino no jogo. Mais tarde que ele foi trabalhado nos animes, nos filmes, principalmente Mew contra Mewtwo. Pokémon, o primeiro filme. É muito complicado esse filme aí, porque, cara, são dois gatos gigantes, geneticamente modificados. É tipo um Chester enfrentando um frango de padaria. E acontece uma tragédia, né? Esse filme é uma
tragédia.
Vamos lá.
Um Chester motivado com ódio de seres humanos contra um galetinho de padaria alegre pimpão. Quem que você acha que ganha?
Eu não tenho dúvida que o frango de padaria me faz muito mais feliz. Mas eu aceitaria um Chester também.
Esse é que é o problema de você gravar o Razercast na hora do almoço, que a pessoa já fica dessa forma, né?
Olha só, pra fazer o bug do Mew, você tem que ir até a frente de um treinador. Na hora que ele for te pegar pra jogar, você aperta Start, dá o Fly, sendo que você tem que estar dentro de uma caverna. Você tem que usar o Fly ou teleportar, e se estiver numa caverna tem que usar o Dig ou Escape Rope. E aí, você volta à localização original que você tava antes e vai iniciar uma batalha com o Mew.
Já por outro lado, o Mewtwo você consegue capturar numa boa. Basicamente, tudo que você precisa é terminar o jogo, vencer o seu rival, vencer a Elite Four, tudo. E aí você vai conseguir acesso à Cerulean Cave. Você vai conseguir entrar ali na caverna da cidade de Cerulean utilizando Surf, que o Matheus falou mal. E aí, chegando lá, você enfrenta o Mewtwo e você pode capturá-lo. O Mewtwo que, assim como no filme, também é um Pokémon geneticamente modificado. A Dory... Dory não, Dory é o peixe. A Dolly do Pokémon. Lembra da Dolly?
Era uma farsa.
A Dolly é uma farsa?
A Dolly é uma farsa.
Que a Dolly é uma farsa, cara?
Foi revelado depois de muito tempo, o cientista foi preso.
Não, isso é causada. Tá falando sério?
É, aqui, ó. Procurei no Google. Dono do refrigerante Dolly é preso por fraude fiscal.
Não
é isso.
Pô, não.
20 pô. Anos do... Não, eu errei.
Pô, que isso.
Pai da Dolly diz que clonagem foi superestimada.
E com isso a gente encerra mais um Razercast comemorando aí esses 25 anos de Pokémon Red e Green. E você, é claro, revisite esses jogos incríveis, vá para o Pokémon do Switch, aproveite ao máximo toda essa franquia maravilhosa, jogue Pokémon GO no seu celular, o que você quiser, é hora de comemorar, porque Pokémon é uma das franquias mais incríveis. Matheus, deixe seu recado final pra galera que tá indo agora jogar Pokémon.
Cara, Pokémon é incrível, você com certeza já jogou, se não foi por versões oficiais, foi por meio de emuladores, foi por meio de sites como Pokémon Crater e outros da vida, foi por Poketibia. É difícil você nunca ter jogado Pokémon na vida, essa é a verdade, nem que seja o Pokémon GO você jogou, e você já viu a loucura que deu com o Pokémon GO da última vez, né? Então, continue jogando, porque um dia todos esses Poketreinadores serão recompensados, terão um lugar especial no céu, assim como eu espero ter. De tanto gostar dessa franquia e tanto dar meu dinheiro pra Nintendo, mais do que deveria.
É isso aí, pessoal. E se você curtiu, não esquece de recomendar esse Razercast pra todos os seus amigos. Marca ele aí também na sua lista de podcasts favoritos. E vamos que vamos, porque semana que vem tem mais Razercast. Valeu!
Falou!